Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run?
Mais um Por Falar em Tênis começa para você no melhor programa de tênis, no melhor programa de corrida de rua do Brasil. É o maior? Não é, mas a culpa é de vocês que não conhecem, mas tudo bem, vocês estão desculpados, vocês estão aqui nos assistindo, nos consumindo. Dê seu like nessa live se você estiver no YouTube, no Spotify, você segue no Spotify, dá 5 estrelas no YouTube, você se inscreve no canal e se torna membro, faz favor, tá? A partir de R$1,4 ou R$7,99, que isso nos ajuda bastante. Hoje vamos falar o que são esses tênis proibidos. Será que eles são proibidos para mim? No way, eu achei meu cabelo engraçado. Não, então, a gente vai descobrir isso hoje aqui, dos Illegal Shoes, or something like that, certo? Comigo, Enio Augusto, e com ele, Marcos Bozzi. Tudo bom, seu Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero deixar bem claro aqui que vamos falar de tênis proibidos, mas já quero começar dizendo que está proibido qualquer citação à música do Charlie Brown Jr., porque isso irrita e depois essa desgraça fica na cabeça. Então pare com isso a partir de agora, Enio Augusto. Está baixado um decreto aqui agora, a lista de músicas não permitidas a serem citadas. Primeiro é Charlie Brown Jr. Obrigado e assim tenho dito.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério mesmo. Mas vamos lá, então. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui, ó. Porque nós temos que falar de vários tênis aqui. Nós temos que falar do Mizuno Rebellion Flash, do Rebellion Pro, o Nimbus 26. Tem que falar de um monte de tênis. Mas nós decidimos o quê? Que nós somos a nossa World Athletics, a gente faz o que a gente bem entender. E a gente ia falar do Rebel até hoje. Mas apareceu essa pauta que eu achei interessante. Mandei para o Marcos, ele deu um joinha e a gente veio aqui. Então a gente vai falar o que são esses tênis proibidos, né? Que às vezes a gente vê por aí, tênis ilegais, que seriam proibidos pelos profissionais de usar, não os amadores, mas isso tudo a gente vai explicar aqui, né, Marcos? Por isso que a gente colocou no título o que são os tênis proibidos, para ver se dá um clickbait e o pessoal cai aqui. Mas o que são esses tênis proibidos, ô Marcos?
Pois é, tínhamos pauta, mas enquanto as marcas não mandarem tênis pra gente, a gente vai fazer a nossa pauta, certo? Eles não estão mandando dinheiro, não estão mandando tênis, não estão mandando nada, então eu não vou seguir o que eles querem, eu vou seguir o que a gente quer, o que eu quero e vambora. Então a gente decidiu vai falar dos tênis dos proibidões. Quem são os proibidões do mundo da corrida? Vamos falar um pouquinho aí vamos trazer um pouquinho da história aí, né, de por que surgiu essa regulamentação, se antigamente isso já existia, se não existia, e por que hoje em dia isso é tão comentado. Isso aí, vamos lá, começou principalmente quando a gente teve aí os primeiros tênis com placa de carbono, quando a Nike, vamos dizer bem a verdade, conseguiu encontrar uma fórmula que trazia realmente, que claramente trazia um ganho para os atletas, né, para os seus atletas, quando ela lançou lá atrás o Vaporfly, o primeiro modelo, o 4%, e o mundo viu aí vários recordes caírem e vários atletas melhorarem suas marcas. E as outras marcas ficando para trás, porque não conseguiam fazer algo semelhante, para dizer bem a verdade. Essa é a verdade. A Nike, lá nos idos de 2017, na verdade, quando lançou oficialmente o Vapor 4%, nenhuma marca conseguia chegar nem perto do que a Nike conseguia fazer na combinação de Zoom X e placa de carbono. As marcas correram, lançaram modelos desesperados. Então, podemos citar vários aqui. Meta Racer, Adidas, teve um Adizero lá também, que eu nem lembro mais o nome. Não é o SL, não me lembro o nome dele também. Teve Roca, teve um monte de tênis. E a verdade é que ninguém chegava perto do que a Nike estava conseguindo fazer. E aí, começou, então, uma pressão das outras marcas, dizendo, World Athletics, que isso? Estão acabando com o esporte. Agora que eu não consigo chegar perto disso, estão acabando com o esporte aqui. Estão acabando com a essência da corrida. Isso aqui está se tornando a mesma coisa de quando o pessoal da natação usava aquelas roupas super tecnológicas que diminuíam o arrasto e ninguém conseguia fazer igual a roupa da Arena ou da Speed, não me lembro de qual marca que era. Uma dessas duas marcas era a Nike da época. Ela chegou numa fórmula para aquelas roupas e que ninguém conseguia fazer igual. E aí, o que aconteceu? As outras marcas, vendo essa, né, essa líder se distanciar e vendo que não estava nem perto de fazer algo parecido, foram lá e começaram a reclamar. É aquela história, né? Se eu já estou perdendo o jogo, eu vou reclamar das regras a partir de agora. Então, porque eu não consigo, né, me adequar. Foi isso. E a World Athletics foi empurrando com a barriga, sabe como é que é, né? A Nike de um lado é muito forte também. Então, foi ali, como é que eu vou regulamentar? Como é que eu não vou impedir o desenvolvimento da tecnologia? Tem sempre aquele, né, os dois lados, né? Eu vou acabar com o esporte porque está se tornando tão tecnológico lógico que a corrida é só mais um acessório, e na verdade quem vai mandar é o tênis, ou eu vou limitar o crescimento e o desenvolvimento tecnológico do esporte, a evolução dos equipamentos e tudo mais, até que um pouco depois de quando o Kipchoge fez aquela quebra das 2 horas lá em Viena, no final de 2019, a World Athletics, e naquela época o Kipchoge usou um tênis, que era um protótipo até aquele momento, ninguém conhecia, que foi o tênis que originou o Alpha Fly, inclusive. A World Athletics viu que talvez ali realmente estava chegando num limite e o negócio estava começando a ficar meio perigoso e decidiu criar algumas regras. Essas regras foram lançadas oficialmente em 2020. E essas regras traziam alguns limites e algumas, como eu posso dizer, regulamentações para os tênis de corrida, não só com relação a construtivo, né? Não só algo construtivo do tênis, ou seja, características do tênis, mas outras características como disponibilidade, acesso e tudo isso. Então vamos lá, quando a World Athletics lançou aquilo e essas regras foram sendo alteradas ao longo do tempo, assim, ajustadas, vamos dizer assim, mas resumindo, a World Athletics colocou um limite de altura para o tênis no calcanhar, e esse limite é de 40 milímetros de altura. Então, existe todo um protocolo de medição, de como essa medição é feita. Né? A gente pode até trazer aqui, não que eu vou explicar isso, porque nem não é o objetivo disso, mas só para dar uma ideia para vocês de como a gente está falando, quando a gente fala de medição do calcanhar e tudo mais, né, altura no calcanhar, isso a gente depois, inclusive, vou trazer um fato interessante de um modelo bem específico que usa... Quase que burla essa regra. Deixa eu colocar aqui na tela, né, Nenê Augusto? Cadê?
Bota então, por exemplo, na tela aí.
Aqui, ó, se você baixar lá a regulamentação direto no site da World Athletics, ele mostra aqui, ó, que a medição tem que ser feita a não sei quanto de distância na parte da frente, na parte de trás, o quanto isso representa em porcentagem em relação ao final do tênis, se conta aqueles anexos, se não conta. Tem toda essa regulamentação, é muito bem assim, demonstrada para, vamos lá, ser algo claro, né? Isso é muito importante. Também acho que isso contribuiu para demorar um pouco esse lançamento dessas regras, porque tem que ser algo muito claro e muito, assim, repetitivo, vamos dizer assim, né? O que todo mundo pode repetir, todas as marcas podem fazer é repetir, né, nas suas próprias, no seu desenvolvimento, sim, do modelo, para depois bater com o que a World Athletics for fazer na hora de fazer a homologação.
Que elas mesmas possam medir, né? Tipo, isso. Elas têm ali o padrão onde pode ser. Tipo assim, a World Athletics pegou, coincidentemente, né? A gente vai falar, já falou, a Nike. Então, assim, basicamente, onde fazia as coisinhas para a Nike ficar certinha, daí as outras marcas tiveram que se adaptar. E, né, Marcos? Foi uma coincidência, acontece.
Foi mais ou menos isso, porque a verdade é que quando saiu a regulamentação final, né, naquela época em 2020, uma coisa de menos de uma semana depois, o Alpha Fly foi lançado oficialmente e ele batia certinho em todos os limites que a World Athletics tinha permitido. Coincidência, pura coincidência. Ninguém aqui está falando que as coisas têm correlação. E a outra principal regra, a gente vai falar as duas principais regras. Então, é 40 milímetros no calcanhar de altura, medido de uma certa forma lá 12% em relação ao final do tênis aqui, né? Como dá para ver aqui nessa tela. E a outra principal regra é que qualquer placa de carbono, qualquer elemento rígido que esteja inserido na entressola, ele pode ser contínuo ou não, não tem problema, mas ele deve estar contido em apenas um único plano. Ou seja, ainda que eu interrompa a placa de carbono, essa placa de fibra de carbono, por exemplo, ela, a continuidade dela tem que ser no mesmo plano da outra porção da placa. Ou seja, eu não posso ter sobreposição de placas, eu não posso ter 2, 3, 4 placas sobrepostas uma à outra, eu não posso ter uma placa num nível muito mais alto do que a outra dentro da entressola. Então, por exemplo, se a gente pega lá as varetinhas que a Adidas costuma usar, a gente pode falar que aquilo são múltiplas peças de carbono. E não tem problema, a World Athletics permite múltiplas peças de carbono, porém todas elas estão contidas dentro de um mesmo plano, né, de uma mesma sequência, vamos dizer assim. Se a gente quisesse transformar todas aquelas varetinhas da Adidas em uma única peça, seria possível fazer isso com um único plano, assim, uma única superfície, vamos dizer assim. Então, por isso que isso é permitido. Essas são as duas principais regras construtivas para o tênis, tá? Além disso, ela trouxe algumas regras, principalmente com questão à disponibilidade, porque a maior das reclamações que acontecia, principalmente dos atletas não patrocinados, ou seja, que não tinham obrigação de usar outros de usar, por exemplo, assim, tênis da Adidas, o tênis da ASICS, ou o que quer que seja, era de que a Nike ficava colocando protótipos no pé dos atletas dela, né, dos principais atletas, e os outros atletas não tinham nem condição de comprar um tênis semelhante para poder ser competitivo com esses atletas.
É, e então, assim, né, Marcos, eles não tinham condições, não porque eles não tinham dinheiro, porque não tinha disponível.
Isso, a Nike toda prova lançava um modelo novo, vamos dizer assim, um protótipo novo, uma evolução, e aí com isso, os atletas que não eram Nike e que também não fossem de outra marca, né? Porque, claro, senão o cara da Adidas não vai usar um Adidas de jeito nenhum, não vai usar um Nike, porque ele é patrocinado pela Adidas, mas o cara que, por exemplo, talvez não fosse patrocinado, poderia comprar um tênis. A questão é que ele não poderia, porque não tinha aquele tênis para comprar na loja, não existia disponibilidade para isso. A gente chegou a ver, eu lembro disso, lá naquele começo, quando ainda não tinha regulamentação nem nada, atletas de outras marcas usando o Vaporfly todo pintado de preto, só com o logo da marca que ele era patrocinado em cima. Então, por exemplo, o tênis todo pintado de preto com três listras brancas. O tipo, é um Adidas. Dani, você não precisa saber que modelo que é. Claramente era um Vaporfly. A gente viu atletas correndo dessa maneira. Hoje isso não é mais permitido também. Está dentro dessa regulamentação. Isso é proibido. Não pode mais. Os atletas não podem mais fazer essa gambiarra. Então, os tênis têm que estar disponíveis para venda, com exceção de novos desenvolvimentos. Então, caso tenha um tênis sendo desenvolvido, um modelo novo, você pode pedir uma autorização especial dentro da World Athletics, e aí, durante o período de um ano, você pode usar, fazer o desenvolvimento daquele modelo, em provas, inclusive, sem que ele seja disponível para venda no mercado. Eu, particularmente, acho essa regra muito branda, muito aberta. Um ano é muito tempo. Tipo, a gente viu o Alpha 3 sendo usado em Tóquio, 2023. Ele só foi lançado em janeiro de 24. Então, os atletas usaram durante um ano o Alpha 3. O Kiptum bateu o recorde mundial com o Alpha 3. E o Alpha 3 não era vendido naquela época.
Não existia, né?
Não.
É muito branda. É uma gambiarra. É uma gambiarra aí que fizeram na lei já.
Eu também acho. Mas as marcas hoje, de uma maneira geral, o importante é que todas elas se beneficiam disso, né? Por exemplo, a gente acabou de ter a maratona na Espanha esse final de semana. Foi Barcelona, se não me engano. Quem ganhou estava com um protótipo da On. É um modelo que a On tem à venda ainda, é um desenvolvimento e que está lá na lista de protótipos da On e, claro, pode ser utilizado porque está na lista. E mesmo sendo um protótipo, ele tem que atender as condições construtivas que a gente falou no começo, tá? Então, 40 milímetros, uma placa, tudo aquilo que a gente estava falando. Então,
assim... E assim, né, Marcos? Também, antes de cada... Essas provas grandes, pelo menos, maratonas, com os padrões da World Athletics, os atletas, eles dizem qual tênis eles vão usar, né? Também tem isso. Por isso que não dá mais para pintar o tênis daquele jeito. Porque teve um atleta lá que a gente já viu que perdeu prova porque ele ganhou, porque ele disse que ia correr com tênis e depois lá fora correu com Adidas. Aqui no ano passado na Corre Brasil, que a gente descobriu por causa do nosso ouvinte Rodrigo, não era uma grande prova e tal, mas o keniano que ganhou estava usando o Adidas que não podia usar. Então, pelo menos antes das grandes provas, grandes maratonas e meias, eles dizem assim, ó, I am using this Alpha Fly 3. All right, my friend? E eles dizem, all right, you are okay. Só que daí se ele aparece lá com Adidas ou com outro tênis da ilha, é eliminado. É desclassificado.
Exatamente, desclassificado. Então, tudo isso, então, né, as marcas têm que mandar lá o tênis para ser homologado, seja protótipo, não seja protótipo, tem que atender essas condições. Depois de que ele é finalmente aprovado pela World Athletics, ele vai para uma lista. Essa lista é atualizada periodicamente. Hoje em dia, no site da World Athletics, a mais recente é de 8 de março de 2024, ou seja, agora, do final de semana que acabou de passar. E aqui tem todos os modelos que são aprovados pela World Athletics. E aí é até engraçado, porque assim, a gente tem modelos que estariam dentro das condições que a World Athletics permite ser utilizado em prova. Porém, o tênis não está aqui na lista. Por quê? Porque a marca vê que aquele modelo não é um modelo que será utilizado em provas por profissionais, por atletas de elite. E aí, com isso, ela nem sequer submete o tênis para aprovação. Porque ela não tem interesse nenhum nisso. Porque ela sabe que aquele tênis não vai ser utilizado. Porque essas regras no atletismo, na corrida de rua, nas maratonas e tudo mais, só se aplica ao nível profissional, à elite. Isso não está abrangendo os amadores. Então, você que está aqui escutando, ou pelo menos na sua grande maioria, não sei se tem algum profissional, quem sabe o Laurindo está escutando aqui a gente, né? Mas acho difícil. De qualquer jeito, o Laurindo, não é para você esse recado. Agora, para todos os outros ouvintes aí que são amadores, não se preocupe, você pode ir com um tênis que você bem entender. Pode ser um protótipo, pode ser um tênis que você customizou na sua casa. E você pode até ganhar a prova. Se você não é profissional e não está correndo no profissional, não tem problema nenhum. Essa regra se aplica aos profissionais. No triatlon tem um pouquinho de diferença, o Ironman já disse que também se aplica aos amadores, mas é controversa a regra, porque também eles não têm como fiscalizar todos os corredores. Bom, mas nós estamos falando aqui de corrida, é isso que importa. Então, só para trazer um exemplo, né, aqui, né, vamos lá, eu vou pegar aqui da ASICS. Se você olhar a lista da ASICS, que é bem extensa, não tem o Nova Blast.
Tá
vendo? Ela vai com esse Marathon EO Seiha, ME Type TP, Meta Racer Tokyo, que é aquele bem antigo, os Meta Speed, né? E aí pula pro Sky Sensor Japão. Então, assim, ele nem homologou o Nova Blast. Tudo bem, o Nova Blast 4 não seria homologável, porque ele é mais alto do que pode, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o Nova Blast 3, por exemplo, ele seria homologável, e ele não tá aqui nessa lista. Porque esse
Super Blast também não tá, né?
O Super Blast não pode também, por causa da altura dele, ele é mais alto também. Então, assim, tem tênis que eles nem sequer se dão o trabalho de mandar pra homologação, porque eles falam, ah, isso não vai acontecer mesmo. E aí, só um detalhe aqui nessa lista, todos esses tênis que estão destacados em azul, eles são considerados protótipos, tá? São da lista de protótipos, ou seja, tênis em desenvolvimento. Então, você vê que tem muitos aqui que são códigos, na verdade, não são nem nomes, né? Então, por exemplo, um ASICS ME3 Type P, tem o MS3...
É o Paris...
É, Meta Speed, exatamente, Type Paris 1, tem aqui, e eles são tênis que, se você olhar aqui no final da tabela, eles têm a data de primeiro uso e a data limite de uso deles, depois dessa, né, então é de um ano no caso, ou seja, depois de um ano, se esse tênis não se tornou um tênis de linha, um tênis que vai ser vendido e estará acessível para todos os outros corredores, ele não pode mais ser utilizado, ele tem que ser retirado. As marcas, obviamente, dariam um jeito, mas, né, de fazer um esqueminha para mudar alguma coisinha nele e lançar como um novo protótipo. Mas, de qualquer jeito, a gente vê aqui o que provavelmente são realmente os dois Met Speed Paris, porque, né, só estão homologados aqui o Ed Mais, o Sky e o Sky Mais. E aí tem os protótipos, que são provavelmente os Paris, tanto que ele tem o P e o P1 aqui no final dos nomes, né? Então, muito provavelmente são esses dois. E a gente tem isso em todas as marcas, né? Você vê, ó, a Brooks também tem aqui, a Decathlon tem modelo também em teste, Diadora, Hoka... Praticamente todas as marcas têm algum modelo em teste, né? Então, olha lá, a Nike tem 3 modelos em teste. A gente viu que o Kipchoge não estava usando o Alpha 3 nessa maratona de Tóquio. Ele estava usando um tênis que parecia o Alpha 3 visualmente, mas não era o Alpha 3. Então, provavelmente...
Você acha que deve ser esse primeiro que começou dia 3 de março, bem no dia da maratona? Olha que coincidência.
É, o primeiro uso, né? Então, olha lá. Dev 15, deve ser Development 15, né? Tipo, 15º modelo de desenvolvimento. Tá aqui, entendeu? Então, assim vai. A gente tem aqui algumas... Ó, esse Cloud Boom 4 Dev aqui, ó. É muito provavelmente o tênis que o cara ganhou esse final de semana lá em Barcelona. Seria o Cloud Boom 4, né? Seria a evolução do Cloud Boom. O que mais? Depois a gente tem já Endorphin também, novos Endorphin da Saucony. Temos aqui os Olímpicos, que são homologados hoje em dia. O Grafeno 2, Corre 3, Trilha, Vento 2. E o mais novo deles agora, né? O Supra vai entrar na lista quando ele fizer um mês de disponibilidade para venda. Isso, hoje em dia, essa é uma obrigação. O tênis tem que estar disponível para venda há pelo menos um mês para daí sim ele poder entrar na lista. Ele já está
Mas se ele aprovado, é um protótipo, não dá daí, né?
Mas a Olympicus não quis colocar ele como protótipo na lista, então não tá aqui. A Olympicus poderia ter colocado. E a gente tem aqui também a Fila.
Tem a
tá
Fila. Como... É Grupo DAS, eu acho.
Isso aqui, ó. Grupo DAS, Fila. Ó. O KR6, o Mac, Float Max, o Racer Carbon 2 e o Racer Carbon 3. Aí você vê, né? Eles já nem homologaram o Racer Carbon, porque como já saiu de linha, já virou o 2... Só o Tri que tá à venda, então o Racer Carbon nem tá homologado, só tá homologado aí a segunda versão. Então assim, tenho dúvida, quero saber se esse tênis é homologado ou não, vem aqui, essa lista tá lá no site da World Athletics, é só entrar lá, é fácil de encontrar, ela é atualizada periodicamente, então é só vir aqui e procurar.
Isso, ó, e aqui no, pra, eu vou tentar colocar o link depois, mas se você for no World Athletics Library, tem lá no cantinho direito superior, tem Library escrito, daí você clica lá em Technical Information, e no Technical Information vem tudo que você precisa ter, tem a competição, manual, certificados, e os Athletic Shoes, que é o que o Marcos falou, que daí tem todas essas coisas, questões frequentes e tudo mais. E daí, como o Marcos falou, o título é Os Tênis Proibidos e tal, lógico, para chamar atenção, mas funciona só para profissional e para as grandes provas. Porque, por exemplo, se você vai na sua prova do seu bairro e você ganha com o Nova Blast 4 ou com o Super Blast, é quase impossível que alguém vá saber isso, a menos que você fale. Então, tipo assim, isso vale para provas profissionais de elite. E, né? Geralmente, quem vai para ganhar uma prova... normalmente vai com um super tênis e até uma dica boa, né? Ah, quais são os super tênis que existem hoje? Vai no site da World Athletics que você vai ter uma lista de todas as marcas, quais são os super tênis de cada marca que está homologado, que eles querem que o pessoal use, que geralmente o pessoal usa. Como o Marcos falou, nem poderia e eles nem mandam, tipo, sei lá, Nimbus, Cúmulo, essas coisas, não porque ninguém vai correr uma prova para ganhar usando esse tipo de tênis. E daí, Marcos, hoje em dia... os grandes modelos proibidos, vamos dizer assim, estão caindo naquela categoria que a gente já falou aqui, que são super trainers, né?
Isso, a grande maioria sim. Então, por exemplo, vamos trazer aqui alguns modelos que Ainda que a marca quisesse homologar, as marcas quisessem homologar, elas não conseguiriam. Por exemplo, o ASICS Super Blast. Esse é um modelo que, embora ele não tenha placa, né? Ele tem... A altura dele é maior do que o permitido. Ele tem 45mm no calcanhar. Então, ele tem mais altura do que é permitido, que é 40 o limite. Então, esse é um tênis que não é homologável. Ele é proibido pela World Athletics hoje em dia. Então, obviamente, a ASICS nem submete. Ela sabe que ela é proibido, mas é feito um tênis pensado nos treinos. É um tênis para que os atletas usem em treino. E o amador, se quiser usar em prova, vai com Deus. Mas os profissionais vão utilizar esse tênis em treino e não vão colocar esse tênis numa prova. Porque, claro, você tem opções melhores dentro da marca quando você está pensando que os caras estão correndo por pura velocidade. O negócio deles é fazer o menor tempo possível. Não faz o menor sentido ele falar, ah, mas eu acho esse aqui mais confortável. Tá, você não está procurando conforto, você está procurando o menor tempo, performance. Então, a ASICS sabe que essa não é o modelo. E nem homologa. Outro tênis que a ASICS tem, que hoje em dia não pode ser homologado, é o Nova Blast 4. Ele tem 40,5mm. E aí você vê, aqui fala 41, mas se você entra em outros sites, fala em 40,5. E aí você vê, né? Meio milímetro. Vamos falar bem a verdade. Você acha que se a ASICS quisesse homologar esse tênis, ela não teria feito esse tênis com 40? É óbvio que teria. É que ela sabe, mais uma vez, é o tênis que nenhum atleta profissional vai utilizar numa prova. Então, dane-se, vamos fazer 40,5, vamos fazer 41, vamos falar que ele é um tênis super macio, uma delícia e tudo mais, tal, tal, e taca ali, dane-se, não precisa homologar. O Kinvara Pro, esse também é outro tênis que não pode ser homologado, não conseguiria ser homologado, porque ele tem uma altura maior do que o permitido, ele tem 42mm no calcanhar. Então,
tem placa também ou não esse?
Ele tem placa, mais uma placa só, mas o problema dele é a altura, então ele não pode ser homologado também. Quem tem placa, tem mais altura, mas tem mais de uma placa, esse aqui é o proibido. Esse é o, assim, se você quiser encontrar o proibidaço, é esse daqui, o Adidas, o Prime X, tanto um quanto o dois, tá? Os dois modelos infringiam as duas regras. Então, no caso, eles têm mais de uma placa de carbono, com uma por cima da outra, uma sobrepõe a outra em um determinado momento, então já não seria permitido por aí, mas para ajudar mais ainda, ele tem 48mm no calcanhar, então assim, ele é um tênis completamente proibido, e esse tênis aqui, a gente já tem caso de atleta que usou e foi desclassificado, não só aqui no Brasil, né, a gente tem o caso mais recente aqui no Brasil, ano passado em Floripa, mas também um atleta em Viena, 2022, 21, se eu não me engano. 21. O atleta... fez 2.06, se eu não me engano, na prova, inclusive. Não, 2.09. 2.06 ou 2.09.
Derara Ruriza venceu a maratona de Viena 2021 com 2.09.22, mas foi desclassificado.
Porque estava usando o Prime X, o primeiro, no caso. É. Então, um atleta profissional tem obrigação de saber que ele não pode usar um tênis desse aqui numa prova, assim como ele tem obrigação de saber, ou pelo menos a equipe dele, né, tem obrigação de saber que remédio ele pode ou não pode tomar por causa de doping e tudo mais. A mesma coisa se aplica aqui para os tênis. Ele tem obrigação de saber disso. Se é um atleta que está indo para brigar pela prova, disputando a primeira colocação, jamais ele pode usar. Um tênis que hoje em dia você quase não encontra mais, talvez só estoque antigo, porque já foi atualizado, e o novo é sim homologável, o Super Comp Trainer da New Balance. A primeira versão dele tinha mais de 40mm de altura também, e também não era homologável pela World Athletics, então... Mas esse tênis hoje em dia já não é mais o modelo atual, mas trouxe aqui como uma curiosidade, o modelo 2, reduziram a quantidade de a altura dele, inclusive para ele ficar um pouco mais leve, e a segunda versão é sim homologável, embora eu nem tenha conferido se ele está ou não homologado, porque, mais uma vez, não é o objetivo da New Balance. E aí, só para fechar aqui dos modelos, a gente trouxe alguns aqui, esse modelo aqui, o Wave Rebellion, desde a primeira geração, o 1 e agora o 2 da Mizuno, Wave Rebellion Pro, se você for fazer assim a medição mais óbvia da altura dele no calcanhar,
tem 1,5 de drop.
Isso, e assim, ele tem quase 50mm de altura, né? Tanto que aqui eles colocam isso aqui, ó, 48mm no calcanhar. Porém, ele se utiliza da regra mesmo, tá? É, assim, a regra diz que a medição é feita 12%. Você pega o tamanho do tênis completo, né? Todo o comprimento do tênis. Então, se o tênis tem, sei lá, 30 centímetros de comprimento, você pega 12% do calcanhar dele, então 12% de 30, que daria 3,6 centímetros nesse caso, e vai fazer a medição naquele ponto. Nesse ponto, o que a Mizuno faz? Ela faz um rocker extremamente acentuado aqui no calcanhar. Então, essa altura aqui fica inferior a 40. Porém, no médio, ali um pouquinho mais para frente, é muito mais do que 40. Mas não importa, porque a medição é feita naquele ponto específico. Tá lá na regra, até mostrei aqui para vocês aqui, né? Então, assim, a Mizuno se utilizou dessa... Não tinha nem burlar a regra. Se utilizou...
É a regra, né?
A regra é assim, e ela quis fazer um tênis com mais espuma, mas jogou essa quantidade maior de espuma lá para frente. Então, ficou um tênis que parece que não tem calcanhar, mas foi o jeito que ela encontrou pra... Ela tem um rocker acentuado dos dois lados, né? Geralmente o rocker, né? Aquela... Rocker vem de balanço, vamos dizer assim, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal chama de rocker chair, a cadeira de balanço. Então pensa que quando a gente fala de rocker, a gente tá falando daquela frente bem curvada, assim, que daria aquela sensação de balanço no tênis. E no caso do Rebellion Pro, tem o rocker à frente e atrás também, no calcanhar, o rocker é bem acentuado. E com isso ele se encaixa dentro das regras da World Athletics, tá? Então esse tênis é sim um tênis homologado, tá lá na lista. A primeira versão também está lá na lista que a gente estava mostrando agora há pouco. Então, tá aí. São subterfúgios, assim, são recursos que as marcas conseguem utilizar para se encaixar na regulamentação e ainda assim lançar uns tênis aí muito malucos aí para o mercado.
Exatamente, daí eles vão se utilizando disso, conseguem lançar os tênis e você que vai vencer prova e atleta de elite no pódio, saiba que você não pode usar determinados tênis na lista da World Athletics, vai ter esses tênis. E se você participa dessas provas, fica de olho no pé do seu amiguinho quando ele ganhar a prova. Vai, você pode, se ele estiver usando, que nem estava lá na SC21K no passado, que se o Rodrigo Meleiro não nos avisa, a gente não ia saber, ninguém ia saber. Fica de olho, porque às vezes tem premiação de dinheiro, às vezes tem uma fotinho no pódio que pode te render algum patrocínio. Então, assim, é muito fácil usar o certo. Porque se as marcas disponibilizam, tipo, um Adios Pro 3, por que, que você vai usar o Prime... É o Prime X que fala? Prime...
Isso,
não,
é.
Prime X. Eles vão usar o Prime X. Não precisa, sabe? Então, as pessoas, às vezes, eles querem, né, usar aí e tal. E, como eu falei ali para o Marcos, a maioria dos tênis hoje que não são permitidos estão aí caindo nessa linha dos Super Trainers, alguns que têm placa, alguns de conforto, porque o objetivo é o quê? Fazer o atleta que está treinando, os armadores também, mas é mais profissional. Você cansa menos. Todos esses negócios que tem no tênis agora, essas espumas super tecnológicas, ele faz você poder fazer um treino forte num dia e no outro correr e não desgastar tanto. Então, o objetivo maior desses tênis é poupar um pouco das suas musculaturas. Claro que outras partes do seu corpo sofrem, por isso você tem que ter um corpo meio fortalecido, mas eles vão trabalhando com isso, né, Marcos? Coloca bastante espuma, coloca às vezes uma placa aqui, uma placa colar, seja de grafeno, seja de vidro, seja de nylon, para, tipo, só espuma não daria. Daí coloca a placa, uma estabilidadezinha, poupa a perna, aí daí vai subindo, né? Vai subindo a altura do tênis, e aí a gente tem que a maioria desses tênis são dos super trainers, mas pode ter de outros tipos também. Ó, e daí nós temos aqui o Rodrigo Meleiro falando aqui, ó, boa noite, esse assunto, estou ligado, o keniano que venceu a prova usando o Adidas Prime X ano passado, que o diga. Valdir Alves também tá aqui, membro do canal, assim como o Rodrigo, falou que tênis proibidos são os que não têm o dinheiro para comprar, ou seja, quase todos com esses valores de hoje em dia. É, se for nessa linha... Quase nenhum vai estar permitido. E o Fernando Padarazzi é membro do canal também. Acho que as empresas não mandam alguns modelos para homologação, por isso. Para isso não afetar o consumo dele por 99% de quem for comprar. Eu não sei se eu entendi. Que daí se homologa... Por isso não afetar o consumo dele por 90%... Ah, tá, porque não afeta... Tá, agora eu entendi, Fernando.
Ah, tá. Não afetar. Isso. Não vai afetar. Tipo, o cara que tá comprando o Nimbus, pouco importa se ele é homologado ou não para uma prova. Dane-se, tipo, o cara tá comprando o Nimbus porque, né? Quer um tênis de rodagem, quer um tênis confortável, quer um tênis macio. Quero isso, né? Então, é, com certeza, porque para que eu vou... Embora o processo de homologação não seja nada complexo, tá? Obviamente, a marca tem que fazer as medições, preencher um formulário, que inclusive está lá também no site da World Athletics.
Coloca a tela de novo ali, Marcos, enquanto você fala aí dos tênis homologados, que o pessoal vai ver que é bem um Excelzão, um Drive, Google Drive da vida, que eles só exportaram o PDF. Você vê que tem as linhas ali, bem... É um estagiário que faz, provavelmente, isso aí. Você vê as cores bem ruim pintadas, não tem nenhuma... Sabe, não tá ornando as cores. É um Google Drive bem mal feito. Então, essa senha a World Athletics tem que proteger muito bem.
É, e aí, a homologação não é muito complexa. Tem que, obviamente, mandar um exemplo, né? Um exemplar do tênis, do modelo do tênis. Mas é simples. Mas é isso. Pra que eu vou homologar um Nimbus? Pra que eu vou homologar um Cumulus? Pra que eu vou homologar um Kayano? Aqui, essas outras colunas, é porque nessa mesma regulamentação, a World Athletics também regulamentou tênis para pista, né? As sapatilhas. Uhum. Então, aqui diz, olha lá, pistas até 800 metros, pista a partir de 800 metros, tem a parte aqui de cross-country, e aí eles têm outras regulamentações. Então, por exemplo, um tênis que tem 40 milímetros de altura não pode ser utilizado na pista para nenhuma das provas, porque no caso da pista, a entressola tem limites diferentes, né? 20 ou 25 Puxa. Milímetros, dependendo da prova. Então, por isso que aqui tem modelos aqui, ó. Se você pega o Adios 4, por exemplo, da Adidas... Ele é homologado para maratona, por exemplo, para provas de rua, cross country, e também para pista a partir de 800 metros, porque ele tem menos de 25 milímetros de altura de entressola. Então, se alguém quisesse correr na pista de Adios Pro, desculpa, de Adios 4, Adios aquele antigão, aquele baixinho que eu tô falando, conseguiria. É claro que você não vai ver isso acontecer, porque hoje em dia você tem modelos de sapatilha que são muito superiores a isso, né, para se utilizar em pista, mas poderia.
Olha só.
Se a gente
pega, mas você aqui, vê, ó, né, Marcos, tem uns eventos que acontecem, ou provas, que você vai ver que acaba em pista, ó, o pessoal tá tudo com os Max Speed, com os Vaporfly, tá tudo, é para profissional mesmo que vale isso aí, né?
E treino em pista, então, o pessoal pode fazer treino em pista com os tênis altos também e tudo mais, né?
Verdade.
Pois é, mas tá aí, existem alguns modelos aí que acabam conseguindo atender também a algumas das especificações de pista, mas não é o comum, vamos dizer assim, né? O normal seria a parte de rua hoje com mais altura, e a parte de pista, sapatilhas dedicadas e tudo mais. E tem também aí, ó, esse daí que tem esse monte de letrinha, é para salto em altura, salto com vara, lançamento de disco, esse monte de coisa. Então, tem aí, se você entrar no site da World Athletics, você também consegue ver a regulamentação para esses outros esportes. E sabe o que é o mais incrível de tudo? Para trail run, não existe limite de altura. Que loucura,
olha,
né?
Só.
Pois é,
dá
não
pra
tem.
Usar qualquer.
Pode ser qualquer limite de altura, sem problema nenhum. Mas aí, que a World Athletics também não tava se importando muito, até porque dificilmente na trilha você vai ver o cara usar um tênis de 50 milímetros de altura, né? Não faz menos sentido ainda, né? A instabilidade é pior ainda. Então, mas de qualquer jeito, fica aí a curiosidade.
É, e daí tem todas essas regrinhas que o pessoal tem que seguir. E se vocês forem olhar nas regulamentações, a de corrida de rua é até a mais simples que tem, porque tem as de pista, as lá de field, né, que são da grama que tem. Tem um monte de outras frescurinhas, e a partir de 1º de novembro de 24 vai ter mudanças nesse negócio da track e do field, né, da pista e da grama. A de corrida de rua não vai ter nenhuma mudança. Então, azar de quem compete na pista, tem um monte de regulamentação lá para eles aprenderem, mas a da corrida continua a mesma coisa. Da corrida é 40 milímetros, ali a placazinha e também a disponibilidade, e é isso. Então, esses são os tênis proibidos, pessoal. Mas proibidos para quem? Para quem vai vencer a prova, para os profissionais. Para nós, reles amadores, proibitivos só são os valores de alguns tênis. Mas você pode fazer o seu índice para Boston, você pode correr em Boston. Algumas maratonas lá fora dizem que não pode, mas ninguém vai fiscalizar seu tênis. Então, você pode ir lá, você pode fazer seu índice com o Prime X, daí você pode pegar e ir lá fazer um sub-3 em Boston com o Super Blast. Não tem problema nenhum, vai ser tudo válido. Né, Marcos?
Exatamente, está corretíssimo.
Então é isso, ó. E também aqui, ó, o Valdir Alves, sei que vocês não correm trail, mas podiam convidar alguém para falar sobre as novidades dos tênis de trail. Mas aí é muito nicho, Valdir, acho que vai demorar para acontecer, mas vamos anotar sua sugestão aqui. Quem sabe um dia quando tiver menos pauta. Mas por hoje é isso. Tênis de rua, por aí, que são proibidos. Por que eles são proibidos? Nós respondemos. Quais são eles? Falamos também. E provavelmente vão surgir mais modelos daqui para frente, porque as marcas provavelmente vão investir nisso. Coloca um pouquinho mais de espuma, subiu. Ah, não pode ser homologado para competição. Mas ninguém quer competir com eles mesmo, né? E você pode usar, com certeza pode, certo? Marcos Boas, tchau para ti.
Valeu, pessoal. Até a próxima. E não se esqueça, você usa o tênis que quiser, mas se você for profissional, fica atento à listinha aí.
É, e fica de olho no pé do seu coleguinha, porque se ele tiver com tênis estranho, você já fala para a organização e é isso aí, desclassifica a pessoa. E bons treinos para vocês. Voltamos no próximo Por Falar em Tênis, talvez de perguntas e respostas. Então mandem suas perguntas que a gente te dá as melhores respostas. Até a próxima e tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia. Yeah.